Hit 2010.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana, bem-vindos ao Primo.
Um programa realmente incrível, mas obtuso. Mais um programa que hoje com incríveis índices de... incrivelness?
Incrivelness. Incrivelness. Essa palavra existe, não é?
Obviamente que a parte obtusa é nossa, minha e do Marco, mas temos uma convidada absolutamente incrível.
Esta convidada tem uma carreira tão incrível que nós, em vez de fazermos um programa só, poderíamos fazer toda uma temporada.
Sim.
À volta só da.
A convidada
da obra
pode,
dela.
Não pode falar ainda.
Pois
pode,
não, não.
Pode rir, mas não pode falar, só pode falar depois de nós apresentarmos a convidada a todo o nosso auditório através de um belo momento musical.
O nosso tema musical.
Sim.
Que é sempre diferente conforme o convidado.
Sim. Normalmente temos uma estrofe dedicada à convidada com quem vamos estar à conversa e depois uma estrofe dedicada ao convidado musical, mas esta convidada é tão importante e é tão grandiosa que tem todo um programa, por isso tem duas estrofes só para ela.
Duas estrofes, é fácil. Sim. É incrível. Vamos a isso.
Vamos lá.
O que é que há de ser hoje? Pífaro.
O que é que queres fazer?
Tuba.
Hã? Olha, posso pedir?
Ok.
Aquele dialeto perto da África do Sul.
Os busquimans.
Os busquimans, pode ser?
Isso é tão difícil.
Pode ser ou não?
Ok, vai lá, vamos lá. Agora nesta, não é?
Sabes que estás apenas a chamar um cavalo?
Tens razão.
Bora já. 1, 2, 3, 4.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Hoje temos uma das maiores atrizes que pisa este planeta Terra. Nós não merecemos que ela aqui esteja, a incrível e suprema Maria do Céu Guerra.
Muito bem, agora é a minha vez. É das maiores deste país, como ela não há mais. Tenho vontade de construir uma estátua, mas sou uma nódoa a trabalhos manuais.
Ah, pronto.
Programa realmente incrível,
mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. É mais curto para termos tempo para a conversa. Tem momentos de converseta. Isso. E números musicais. Magnífico, o teu final, estás a trabalhar o final.
Foi muito medieval.
Foi. Maria do Céu Guerra, muito bem-vinda a este programa.
Que coisa maravilhosa.
Duas estrofes.
Como está?
Duas estrofes.
Que geralmente os convidados têm direito a uma estrofe.
Muito obrigado pela segunda.
Muito bem-vinda e muitos parabéns pelos gatos não têm vertigens, que é um filme que toda a gente tem que ver. Aliás, podemos começar por aí, que é ameaçando as pessoas.
Vamos fazer isso.
Vão ver enquanto está nos cinemas, porque vale muito a pena. É uma grande história com uma interpretação gigante da Maria do Céu Guerra. Muitos parabéns pelo filme e por aquela personagem que é uma personagem tão, tão contagiante que nós temos vontade de conhecer.
Isso é muito bom.
Como é que eu estive na antestreia e havia toda uma sala que não sabia se havia de rir ou de chorar. As pessoas estavam comovidas e estavam felizes. E quando veio cá o António Pedro Vasconcelos, nós falámos sobre isso, essa sensação de depois da obra feita, ver esse impacto nas pessoas. Deve ter sido uma coisa mágica, não?
Foi, eu não esperava tanto. O António Pedro, mais contido, mas o Tino Navarro, mais assumidamente, esperavam uma grande adesão do público. Depois de terem visto o filme, e o António Pedro, quando o estava a fazer, falou-me nisso, e o Tino também, que esperavam mesmo que o filme tinha os chamados ingredientes para ser um sucesso de público. Eu acho que o filme é muito bonito, tem uma história muito bonita. Eu gostei muito da história, disse: quero estar nesta história. Sim, quero fazer. E quero fazer a Rosa. E quero estar neste problema que vão aqui levantar às pessoas. E o problema é um problema muito bonito, que é o que fazemos com os velhos, o que fazemos com os novos. Nós, os que temos, os que estamos no meio. Portanto, é um bocadinho, não é? Os que estamos no meio, os que ainda temos pais, os que estamos a ter filhos que precisamos de acompanhar, o que é que fazemos com eles? E isso é muito, muito bonito, porque isso é transversal a toda a sociedade. toda a sociedade, ou é pai de adolescente, ou é filho de pessoa a entrar na terceira idade, vai ou não vai para um lar, é entregue a outros cuidados que não familiares, sim ou não. Damos-lhe direito à sua liberdade. Quando é que damos direito à liberdade dos filhos? Quando é que os acompanhamos bem? Quando é que não os atiramos para a rua e para... É tão forte. E depois, eu costumo dizer que eu vou muito bem e que o meu trabalho é bom e eu fico muito contente. Mas a mim, eu acho o Jó surpreendente. O trabalho do rapaz, do ator, do João Jesus, é alguma coisa que eu... eu posso dizer uma brutalidade. Eu nunca tinha visto no cinema português. Eu nunca tinha visto aquela energia, aquele dinamismo, aquela capacidade de agarrar uma personagem, uma imagem de uma personagem, e de a transportar durante o filme todo, sem medo de... passar por planos lentos, parados, emotivos, sentimentais, brutais, quase ginásticos.
Sim,
roçar uma coisa que, se o filme fosse assim, era se calhar sentimental demais, como eu faço 18 anos, e que a gente fica todos arrepiados, não é? Um miúdo de 18 anos que tem que dizer aos pais: eu faço 18 anos, porra.
Sim.
Quer dizer, é uma coisa tão sufocante, e ele aguenta aquilo tudo de uma maneira que é tão comovente que eu, quando me lembro disso, ainda me arrepio. Portanto, eu apelo a, se estão jovens a ver-me, a ouvir-me aqui, a ver-me não.
A ver também, estamos a filmar isto.
Que vão ver isto, vão ver a história deste miúdo, porque é uma história extremamente otimista. Eu tenho um filho, um neto com 13 anos. Filho era bom. Tenho um neto com 13 anos que ficou entupidíssimo com este filme. Entupidíssimo. Com a história da evolução da vida desta personagem, que quase que vem da rua, não é?
Sim.
Vem da rua. E que se transforma numa pessoa que faz aquilo que ele deseja fazer, que é escrever, que é qualquer... Todos nós temos uma coisa que desejaríamos fazer, mas que às vezes nem temos coragem de nos atrever a fazer, não é?
Sim,
a tentar. E o que esta mulher faz é ajudá-lo a tentar. E a personagem dele, eu acho que é tão, tão importante, ou mais do que a minha, porque a minha coloca problemas... digamos, paralelos, mas na outra idade, não é? E o dele é virado para o futuro. É uma coisa muito, muito linda, muito linda.
O António Pedro esteve exatamente nessa cadeira aqui há umas semanas e disse que das coisas mais importantes para ele, enquanto faz um filme, é receber o chamado input por parte dos atores. Falámos disso, ele falou abertamente que foi maravilhoso trabalhar com o João e também com o Maria do Céu. E eu pergunto ao Maria do Céu... O que é que entregou de si à Rosa? E já agora, fazendo um paralelismo entre a Maria do Céu Guerra e a Rosa, o que é que há uma que não há na outra?
Bem, o que é que entreguei? Entreguei tudo, não é? Entreguei tudo e eu trabalho cinema e teatro de uma forma que... Se calhar é um bocadinho diferente. Normalmente a gente diz que tem todos os personagens, todo. Temos que o ser humano é tão rico que tem tudo dentro de si e que vai selecionar, não é? Aquilo que de si existe na personagem. Uhum. E trabalha essas coisas. Eu não questiono isso, mas eu trabalho muito a diferença entre mim e as personagens. Convenci-me, e estou ainda convencida, de que se trabalhar a diferença entre mim e as personagens, estou a garantir que na próxima personagem vou ser diferente.
Faz sentido, sim.
Porque a próxima personagem vai-me dar outras diferenças.
Sim,
não é?
Sim.
E aquilo que eu trabalhei na Rosa foi uma coisa que eu não tenho muito, que é a segurança. A Rosa, mesmo quando está... abalada, ela é uma mulher extremamente segura.
É muito convicta das suas ideias e dos seus...
Absolutamente sim, convicta. Sim, sim. Eu também sou convicta, mas ela é mais, muito mais segura. Eu trabalhei em cima muito da segurança. Ela convence de umas coisas que quer fazer e leva tudo a fio de espada para fazer. E depois tem uma coisa muito bonita que é... a convicção que essa segurança lhe dá, por exemplo, quando ela... E uma certa intransigência com a sua vontade. Ou seja, ela quer ficar na casa, ela quer ter a liberdade, ela trabalhou a sua personalidade em cima do bem maior das pessoas, é a liberdade, e ela vai seguir esse pensamento com toda a segurança e toda a exigência. Ou seja, eu tenho direito à minha liberdade. Ser rapaz me estiver a trair e se este rapaz me estiver a enganar, então eu entrego os pontos e daqui a uma semana vou para um lar. Mas até lá, até eu me convencer de que me enganei com esta pessoa, não
eu
faço.
Vou seguir este caminho.
Eu vou seguir este caminho.
Sim.
Esta segurança que esta mulher tem, eu não a tenho.
E não fica com nada das personagens depois de atravessar estes tempos de filmagens?
Eu acho que sim.
A Rosa fez-lhe bem nesse sentido.
Fez até porque cada personagem nos ensina como é que nós somos também, não é? O cinema, o teatro é uma introdução ao outro. A gente aprende melhor sobre os outros. E o outro, a gente está a olhar para o outro, também se está a ver assim. Que eu não sou assim, eu sou assim. Como é que eu reajo nesta situação? Como é que ela está a reagir? Isto é sempre uma... E eu acho que sim, que fiquei com algumas coisas da Rosa. Eu acho que a Rosa se parece mais com a minha mãe do que comigo. É engraçado, mas é verdade.
Isso foi consciente na altura em que estava a fazer ou foi só depois que percebeu?
Não, foi a meio. Foi a meio. Houve um dia em que eu senti isso.
Oh, aliás, estou a fazer a minha mãe.
Esta mulher é mais parecida com a minha mãe do que comigo. Quando ela vai. Soluções um bocado malucas que ela tem para subverter. Que fazem da personagem deliciosa, não é? Quando ela vai ler o diário, ela na sua própria casa, para não ser incomodada, vai ler o diário do Jó para a casa de banho, por exemplo. Que é tão engraçado, não é?
Sim, sim.
Isto são coisas que a minha mãe faria, não é? Uma certa subversão das situações normais. E eu fiquei com isso, fiquei com essa frescura, com essa frescura. E depois fiquei com uma coisa muito boa, faz sempre muito bem, que é fazer uma coisa que agrada às pessoas. Sem nenhuma concessão, a fazer exatamente da maneira que eu gostaria de fazer. E pus muito neste trabalho uma coisa, vinha a falar agora sobre isso, que é trabalhá-lo muito racionalmente. Ou seja, esta personagem tem um risco, é ser demasiado sentimental. Mas os autores puseram cá os pontos de fuga a esse sentimentalismo. E eu tenho que os aproveitar. E isso foi absolutamente consciente e introduzido no processo de trabalho. Quando há humor, ela tem que aproveitar esse humor. Ela tem que, por momentos, ser... Eu tenho que, por momentos, ser uma atriz de comédia.
Sim.
Porque senão o filme... pode ficar sentimental.
Mas isso aí
nas maneiras de fazer, quando ela vai anda-me ajudar e vai lá buscá-lo e tal, aquilo podia ser feito de outra maneira. Aliás,
o que eu acho admirável do filme também, e é grande trabalho vosso e do António Pedro, é esse equilíbrio incrível que há no tom do filme.
Exatamente.
E
exatamente.
Em que, por exemplo, há cenas em que a Maria do Céu está a falar com o Nicolau Brainerd, que já morreu, e em que é fácil uma pessoa que venha de fora dizer é maluca, mas em nenhuma altura daqueles diálogos com uma pessoa que não existe, nós ficamos a pensar, é uma louca que está ali.
Não.
Nós percebemos exatamente, e isso é admirável, terem conseguido chegar a esse ponto, que é muito difícil.
Eu acho que foi muito bem pensado. Foi pensado. E também o Tiago, o argumentista,
Tiago Santos,
ele ajudou os momentos difíceis com um texto muito bem trabalhado, muito bem, muito escorreito, e em que a frase leve, cómica, quase.
É uma das melhores a escrever diálogos, é impressionante.
É um campeão dos diálogos. É tão bem escrito aquilo. Porque. E o Jó acompanha isso de uma maneira incrível. Ele está sempre a saltar, até com a forma como se surpreende com ela.
Sim.
Não é? Porque ele quase, em determinados momentos, quase que é público dela, não é?
Exatamente, sim.
Olha para ela, que bicho é este, não é? E que é também um bocadinho o que o público deve estar a sentir. É que, claro, que bicho é este, não é? É maluca ou não é maluca? Não sei. Mas nunca é maluca, não é? Nunca é. Eu gostei imenso de fazer isto. É uma personagem que fica na minha vida, porque fica, eu fiz pouco cinema, não fiz muito cinema, não é? Tenho pena, mas não fiz, não aconteceu. Estive sempre agarrado ao teatro, e quando as coisas apareciam, dava sempre, enfim, primazia ao teatro, e quando não estava, parecia que estava, e portanto não houve possibilidade. Tenho pena de não ter feito este filme, este não, mas um filme homólogo há 20 anos atrás, que me tivesse podido dar um tempo de escolha de outros personagens e tal. Não aconteceu? Olha, não aconteceu.
Quanto tempo é que demorou a gravar este filme? A filmar isto?
A filmar isto, eu acho que foi um mês e meio.
Um mês e meio. E é um mês muito intenso, especialmente na relação com o João. A minha pergunta é se depois não custa imenso quando acabam.
Fica um grande vazio.
E se não.
O que é que eu faço amanhã?
O que é que eu faço amanhã? Eu tenho saudades, quero voltar lá, quero estar com o João outra vez.
Não... Quero ir aos cenários.
E até mesmo das próprias pessoas, com quem se está todos os dias,
exato,
tanto tempo. O que é que o senhor faz nessa altura? Pega no telefone e vamos combinar qualquer coisa.
Não. Eu vou dizer uma coisa muito prosaica e muito que vai estragar a sua pergunta. Que é assim. Eu, como tenho a barraca, que está-me sempre a exigir a minha presença lá,
claro,
eu tudo o que faço fora da barraca estou a roubar tempo à barraca. Não tenho esse sentimento de agora acabou, agora vou refletir sobre isto. Não tenho isso.
Não.
Tenho alguém a dizer, já acabou, então venha depressa.
Não há muito tempo.
Temos umas contas para fazer. Umas... É um bocado prosaico, mas é verdade. É assim. A gente nunca, ainda não entregou aquele projeto. Não é? Pronto, e fica isso. Mas depois, quando... Porque a gente tem tempos de pausa e tempos de recolhimento. Quando fica o tempo, aquilo... É incrível, mas uma das pessoas, mas isso já me aconteceu noutros filmes, uma das pessoas que mais falta faz, embora não seja até um amigo, porque, tanto num caso como no outro, é o diretor de fotografia.
Neste caso, se não me engano, é o José António Loureiro, não é? Sim, exatamente, trabalha sempre com o António Pedro Vasconcelos.
Aquela criatura que está atrás da máquina e que é o nosso cúmplice no olhar, não é?
Sim, sim.
Está lá sempre.
Está lá sempre.
E isso é incrível, porque os atores raramente falam no diretor de fotografia e é uma figura tão importante.
Ai,
eu acho que
importante.
É bonito se alguém a prestar homenagem.
É tão importante. É tão importante o diretor. Quando eu fiz cinema, quando era novita, era o Costa e Silva, que depois também fez um filme ele próprio. E eu senti logo isso. Porque é o tipo que nos vem dizer baixinho uma coisa, é o nosso amigo no filme, sem ser uma discussão muito, sim, se calhar muito profunda, é mais técnica, é mais cúmplice no não nos deixar fazer alguma coisa que seja menos boa, a imagem não ficou bem... E eu fiquei com uma saudade do diretor de fotografia.
Tem que convidar de vez em quando, nem que seja para lhe tirar umas selfies ou uma coisa assim. Um telemóvel.
Outro dia vi-o numa festa agora. Foi uma coisa tão boa, tão. Abraçámos-nos na festa da academia.
Sim.
Abraçámos-nos, foi uma coisa calorosa e realmente não lhe disse a falta que naqueles dias a seguir. Me fez o olhar dele. É giro, não é?
Isso é giro.
Isso é giro. virar pelo e dizer: tenho tantas saudades quando tu olhavas para mim.
E através daquela máquina, estamos a ver em maior, e com sim, todos os defeitos e todas as qualidades.
Uma das coisas que eu li numa entrevista, até muito, muito engraçada, e parabéns à Anabela Bota Ribeiro, a entrevista que o público lhe fez, há ali frases que eu sublinhei e tomei nota, e uma delas é: nunca chegamos a saber exatamente o que um diretor quer de nós.
Exatamente.
Chegou agora, passado este tempo todo, já sabe o que é que o António Pedro queria de si?
Agora já sei. Mas na altura de fazer há sempre muitas... Há sempre muitas dúvidas, não é? Ele quer... Que tipo de filme é que ele quer fazer? E como é que eu entro nesse tipo de filme, não é? Às vezes o próprio diretor não sabe bem. E deixa uma grande margem ao ator, para o ator completar o filme, completar aquilo que lhe compete, não é?
E houve um ponto de encontro entre aquilo que ele pensou e aquilo que a Céu Guerra também pensou?
O António Pedro, eu nunca tive tanta facilidade de perceber um diretor como com o António Pedro. O António Pedro, e eu acho que ele também... Ele às tantas assim a meio do filme dizia: não é preciso explicar porque já percebi que tu já percebeste. Foi muito, talvez também porque foi muito claro perceber quem era aquela mulher, não é? Quem era aquela mulher, que universo é que ele estava. O filme é muito corajoso. Aquela família daquela mulher são pessoas que nós conhecemos.
Sim. Aliás, chegou a usar a expressão popular.
Sim, mas popular no melhor sentido.
Sim,
não é?
Sim.
São pessoas que nós conhecemos, aquele tradutor, aquele homem que de cravo e apaixonado pelo 25 de Abril. Aquele homem faz-me lembrar, quando eu comecei a ser crescidinha, umas pessoas que trabalhavam para a Odisseia, para as Três Abelhas, para uns livros que faziam, umas editoras que punham cá em Portugal, livros que faziam mesmo falta às pessoas lerem, Cosmos. E é essa ética, é essa coisa que é ali, em todo o seu esplendor. Em todo o seu esplendor, é-nos dado ali um casal, e era isso que eu tinha que perceber, um casal que é um casal que eu conheci. Depois tem muitas outras,
real, claro.
Tem muitas outras coisas, não é? Tem muitas outras coisas. Mas esse casal, aquele homem que viveu a traduzir livros, se calhar na obscuridade, mas livros que faziam falta às pessoas ler. É engraçado, porque eu olhei para a biblioteca que o António Pedro tinha na casa do Joaquim e da Rosa, e aqueles livros contam a história daquelas pessoas. Estão tão bem escolhidos. Estão tão bem escolhidos.
E é fantástico, porque é o tipo de coisa que, se calhar, só que uma pessoa ouvir várias vezes e tiver a analisar e a fazer pausa no
pois,
DVD
exatamente.
E analisar.
Mas é tão cuidado e é tão...
Mas isso contribui muito para o ambiente e para a maneira como vocês se sentem lá
como
dentro.
Como nós
não é?
Nos sentimos claro. Lá dentro, não é? Eu percebi muito bem o que é que o António Pedro queria, percebi muito bem que gente era aquela. Eu conheci aquela gente. Tenho muita admiração por aquele tipo de pessoas. E depois tenho... Percebo muito bem que a liberdade e a transgressão que não se pode defender os valores da liberdade, não sei o quê, sem ser um bocadinho surpreendente, não é? E porque senão fica-se um monstro, um tronco, não é? Um dogmático, uns chatos, a liberdade, não, aquilo não é vivê-la, não é? A maneira claro, como aquela mulher claro. A vive e que a torna surpreendente. Eu vou pôr as cinzas quando eu quiser, porque eu estou convencida que enquanto as cinzas estiverem cá em casa, eu falo com ele.
E é das melhores cenas de libertação de cinzas que eu já vi no cinema. Há duas maravilhosas, uma nos Gatos de Vertigens e outra
no
Big Lebowski dos Irmãos Coen.
Pois é.
Se bem que dos Irmãos Coen aquilo corre mal. E as cinzas voltam todas para a cara do John Goodman.
Exatamente.
Antes de lançar cinzas, ver com muita
ver direção do vento. Direção do vento é importante.
Exatamente.
Sim, é isso.
Exatamente.
Já conheci o António Pedro há quanto tempo?
Não o conhecia bem.
Ah, não o conhecia bem?
Não. Não. E devo dizer que. Quer dizer, conheci-o, lá está bom.
Mas essa falta de conhecimento veio do facto de serem caminhos paralelos, ele muito no cinema e ele muito no teatro, não é?
Sim, sim, sim. Eu tinha admiração por ele porque eu acho que o António Pedros tem uma coisa extraordinária. É o tempo que muitos outros realizadores perdem a queixar-se falarem das dificuldades, o António Pedro trabalha para construir as coisas, para conseguir fazer. Em Portugal é muito difícil as pessoas conseguirem fazer as coisas. E há dois caminhos. Ou as pessoas, e nisso eu identifico-me muito com ele, porque para construir um teatro também é uma coisa de uma dificuldade. Como é que vamos fazer para poder fazer a peça a seguir, não é? E o António Pedro tem essa coisa maravilhosa de: eu sou realizador, eu tenho que realizar. E tem andado nisto e tem conseguido fazer. Tem andado nisto e tem conseguido. E eu espero bem
que
ele continue.
Ele estava meio desencantado quando esteve aqui e dizia: eu não faço ideia o que é que vou fazer a seguir, não tenho perspectivas.
Pois, ele está um bocadinho.
Mas vou dizer, possivelmente isto foi o último filme. Ele estava assim: não.
E depois nós temos também uns escritores e uns articulistas muito bons. Já vi falar no testamento do António, que é um disparate, que não é nada ao testamento do António Pedro. O António Pedro para já não vai fazer testamento nenhum.
E depois é um tipo que é jovem. É contagiante,
jovem, não é?
75 anos e parece ter 30.
Exatamente, exatamente.
É de facto inacreditável.
A energia e ao mesmo tempo a ingenuidade.
Sim,
sim.
Só a aparência do Benfica, mas isso é outra coisa. Estamos à conversa com a Maria do Céu Guerra. Temos que falar na segunda parte, que é já a seguir. Temos que falar da barraca, do grupo de teatro. É engraçado porque faz parte da minha vida. Porque eu muito rapidamente eu explico porquê. Porque eu tenho sempre a ideia de ir à caixa do correio com o meu pai e o meu pai tirar envelopes e ele deixava-me depois a mim levar as cartas. Não sei porque eu achava importante levar as cartas da caixa do correio para casa. Uma coisa que me fazia-me sentir
um cargo.
E eu via contas e não sei o quê e tal. Lá vinha também um envelope do Sporting para mim. E via muitas vezes um envelope que dizia a barraca. E eram convites para as estreias da companhia. E eu sempre achava piada porque era miúdo e via a barraca. E eu, isto vai dar barraca. Sempre gostei disso. Não deu, longe disso. Já são quase 40 anos e temos de falar sobre a barraca já a seguir. Na segunda parte do Primo, estamos à conversa com a Maria do Céu Guerra. Não pode perder já a seguir.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Rádio
Comercial. Número 1 de Portugal. Rádio Comercial.
Agora a campanha de financiamento da gama Seat Leon oferece-lhe 0% de juros, 0% de TAEG, 0% de entrada, 0% de despesas, ou seja, 0% de conversa. Saiba todos os detalhes em seatbank.pt ou venha comprová-lo no seu concessionário Seat. E conheça esta campanha Seat Bank, marca registada e licenciada Volkswagen Bank GmbH, para contratos leasing até ao final do ano.
Seat. Technology to enjoy.
Truques para esperar pelo Natal. Contar o tempo.
1, 2, 3...
E assim até infinitos.
Que seca! Não há nada mais divertido.
Natal a partir de novembro na Disneyland Paris.
Até 6 de novembro, reserva a melhor oferta de inverno em hotel e entradas para os parques e aproveita até 2 noites grátis. Venha à Disneyland Paris com a sua agência de viagens.
Atenção, última oportunidade na JOM. Não perca mais tempo. Escolha o seu colchão Molaflex com 25% de desconto e ainda oferta de uma TV LED da Samsung. É isso mesmo. Este é o último fim de semana para escolher o seu novo colchão Molaflex. Depois disso, se acabou, it's over. C'est fini. JOM, tudo para o seu lar. Limitado aos modelos aderentes não acumulava gotas. Campanhas em vigor.
Alimente famílias carenciadas. Alimente a sua alma. E no fim, todos sorriem. Participe na recolha de alimentos. Dias 24, 25 e 26 de outubro, em todas as lojas Continente e Meu Super. A Rádio Comercial é a rádio oficial da Missão Sorriso.
Let's rock and roll.
Prepare-se para conhecer o novo rosto da Justiça.
Do not say a word about this to anyone. If you do, we will find you.
Yeah!
Leonardo, Donatello, Rafael e Miguel Ângelo são tartarugas ninja, heróis mutantes.
They're turtles. Is there anything else we should know about them?
Produzido por Michael Bay, com Megan Fox no papel de April O'Neil. Tartarugas Ninja, Heróis Mutantes. Ganhe convites duplos em radiocomercial.iol.pt.
We're taking your armor to the next level.
Estreia a 30 de outubro em 3D e 2D com a Rádio Comercial.
A minha tranquilidade está na segurança da minha casa.
A minha tranquilidade está na saúde da minha família.
A minha tranquilidade vem da voz do meu mediador de seguros.
A nossa tranquilidade vem da solidez de uma empresa com mais de 140 anos de história e do reconhecimento nacional e internacional. Vem dos vários prémios que nos distinguem pelo nosso serviço. Escolha do consumidor, Superbrand, melhor grande seguradora não-vida portuguesa e seguradora com melhor reputação nacional. Somos uma tranquilidade que todos os dias chega a milhares de portugueses. Tranquilidade. Sempre consigo e a sua família.
Um batimento, uma pulsação, uma conexão. Sentiu? Ele também. Assim, o novo Nissan Pulsar nasceu com tudo o que espera num automóvel para lhe proporcionar uma nova experiência de condução em que os dois formam a combinação perfeita. Venha experimentá-lo no seu concessionário Nissan no fim de semana de portas abertas de 25 a 26 de outubro. Novo Nissan Pulsar. Um novo carro, uma nova experiência, a combinação perfeita. Nissan. Innovation that excites.
De 2000 em diante.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora, bem-vindo à segunda parte deste
Bem-vindos.
Primo. Estamos à conversa. Nuno Markle, quem é que está aí ao teu lado?
Maria do Céu Guerra. Pá, não vale a pena estar a fazer suspense.
Não,
já, é, pá, já dissemos, já lhe dedicámos um tema musical. É uma atriz por quem nós temos tremenda admiração. Bem como eu acho que todo o país tem admiração para Maria do Céu Guerra. Não estou a imaginar ninguém a dizer Maria do Céu Guerra.
Não
existem essas pessoas.
A Maria do Céu Guerra já está naquele lote de pessoas que, quando se diz o nome, as pessoas levantam-se e batem palmas. Não é verdade.
Vão ao meu Facebook.
Rui Carvalho.
O que é que se passa no Facebook da Maria do Céu Guerra?
Carlos do Carmo.
De vez em quando eu digo umas coisas e vêm umas pessoas dizer: que desilusão.
Eu julgava que isso só acontecia hoje em dia com a Maria Vieira.
Afinal, pois é, afinal era um santo com os pés de barro. Acontece muitas vezes.
Que tipo de coisas é que fazem as
pessoas? Sei lá, coisas políticas, opiniões sobre o que se está a passar.
Mas as pessoas estavam à espera que a Maria Sogueira fosse o quê? Eu suponho que a Maria Sogueira casque que valentemente no governo, por exemplo.
Pois, sim, sim, sim.
As pessoas estavam à espera que fosse.
Não.
Fosse apoiante,
por exemplo, eu apoio o António Costa agora nesta coisa. Bem, a quantidade de pessoas que me dizem que é uma decepção e que não sei o quê, e os argumentos que as pessoas que apoiam o Costa têm, há muitas pessoas que têm o mesmo argumento ao contrário,
sim,
não é?
Sim, sim.
Eu digo, o que ele fez na Câmara é muito bom, espero que faça o mesmo no país. A analisar por o que ele fez na Câmara o perigo de que ele faça o mesmo ao país.
Exato.
Francamente, que grande decepção. As pessoas estão sempre. As pessoas só. É engraçado que no Facebook as pessoas só falam de coisas ou muito polémicas e tão polémicas que apetece dar.
Sim.
Ou coisas. Que não sejam muito polémicas do ponto de vista cultural.
Tipo, portanto, gatos a fazerem piruetas, também é uma coisa que tem muita saída.
Exatamente. Eu, por exemplo, no outro dia fiz um postzinho a dizer bem do João Perry.
Uhum.
A dizer, ator enorme, faz um trabalho maravilhoso nos Maias, é a coisa de melhor dos Maias. Para mim é, tenho direito a... Tive uma pessoa que concorda. Um gosto, nem sequer opinião. No meio de o de cima era brutal e o de baixo era brutal em termos numéricos.
Só teve um like.
Só.
Esta política, eu penso muitas vezes nisso, sim. E geralmente fico com a sensação quando se fala em algo que tem a ver com cultura, quando
fica tudo cheio de medo.
Olhem que este livro é interessante.
Nada,
parece que não acontece nada.
Não acontece nada.
No entanto, se eu disser. Epá, pessoal, soltei um pum. 15 mil likes.
Exatamente.
É extremamente elogioso para os meus destinos este. Mas o que é que acha que leitura é que se pode fazer disto?
Eu acho que as pessoas não querem arriscar-se em campos que sejam polémicos. Ou sim, ou não, ou. Não é? E coisas de. em que é preciso fundamentar, em que é preciso ir mais longe, em que é, as pessoas não são essas as pessoas que participam no Facebook, são outras. E, por exemplo, eu fiquei muito espantada quando pus uma fotografia. Eu tenho uma amiga que me manda para aí 30 fotografias por dia, que eu tenho que descarregar, eliminar.
já lhe disse que já estás-me a mandar demais.
Mas manda-me coisas que eu não percebo. O Nureyev, 10 Virginias Woolfs, quer dizer, pessoas extraordinárias, mas não sei porque é que eu hei de ter essas pessoas todas no meu Facebook. E eu tenho que. E entre essas pessoas todas mandou-me uma fotografia de João Perry e eu resolvi fazer um textinho e conservar aquela. Uma pessoa, e é ator.
Uhum.
Eu fiz ali um elogio ao João. É assim, esquisito. Porquê? Porquê é que na coisa de baixo me deram um porradão por causa da política e no outro lado me deram uns elogios enormes por causa dos gatos, dos entes, das pessoas, a dizer que foram ler e que não sei o que era. E depois um
like.
Não. Tem fotografias de bichinhos?
Não.
Eu peço
flores, bichinhos, parabéns, bolos da noiva. Não me ponham na.
Há umas que têm muita saída, que são aquelas frases profundas.
Exato.
De ajuda. O Dalai Lama e não sei.
Exato.
Eu tentei espalhar uma que dizia: não me ocorre nada interessante para dizer, Nuno Marco. Mas pus uns anjos e pus uns pássaros.
Isso é bom,
isso não resultou.
Não, acho que houve pessoas que partilharam isso. Mas de facto eu não tinha nada interessante para dizer naquele. Quadrado, mas achei que era bonito servir com os pássaros e com
acabei de abrir o Facebook, aquilo que estava há bocadinho era eu a abrir o meu Facebook. Já estou na página da Maria do Sol Guerra. Adicionar. Posso pedir-lhe a amizade? Vou pedir-lhe a amizade. Adicionar amigo. Ah, pronto. Agora tem que aceitar.
Pois, claro.
Okay? Temos 42 amigos em comum.
Ah, bom.
É bom. Isto é bom sinal.
Mas a Maria do Sol, usa muito o Facebook então?
Não uso muito. Estou, por exemplo, uma semana sem lá ir e depois vou uma vez. Vou uma vez e faço imensas coisas. Escrevo-se 10 coisas seguidas e não sei o quê. Depois, mais uma data de tempo sem ir.
Bom, temos que falar da barraca. Lançámos o tema. A barraca é um daqueles casos de. É a luta de uma vida e é.
Exato, é uma paixão.
E é incrível existir e ter força. E ainda há pouco tempo eu lá fui e estava muita gente. E qual é o segredo disso? Porque possivelmente. Vai contra tudo aquilo que se espera, tipo um teatro continua com uma vitalidade tremenda.
É um bocadinho um caminho paralelo ao António Pedro, não é?
É muito insistir, é muita
força de vontade, é pensar muito na estratégia que é preciso. Nós, por exemplo, este ano tivemos, como quase todo o teatro, o ano passado, e depois transportou-se para estes anos. Há 3 anos, e depois transportou-se para estes anos, uns cortes brutais nos apoios do Estado e tal. E nós começámos a fazer contas e não podemos sobreviver. Vamos acabar. Foi uma gritaria das pessoas e tal. E nós também não queríamos acabar, não é? Não tínhamos vontade nenhuma. Mas também viver uma data de anos nesta amargura e neste desbracejar também é difícil. Então... Nós fizemos isso e disse, vamos fazer uma petição ao Parlamento e tal, à Assembleia da República para ser discutido e tal. De repente 9 mil pessoas assinaram aquilo, fomos para o Parlamento, todos os deputados disseram que era uma coisa, uma companhia incontestável, que era um não sei o quê, que era um trabalho bestial e nós ficámos cheios de pica para fazer mais coisas e para não sei o quê. Isso permitiu-nos ir chatear umas instituições que, por causa daquela visibilidade imediata, nos ajudaram a pôr de pé, por exemplo, a reposição do Fernão. Porque nós não podíamos fazer mais nada muito de novo, porque já tínhamos o programa para os tais cortes e as tais coisas, portanto tinha que ser uma coisa absolutamente nova e não esperada. Fizemos e, de facto, A sala encheu-se. Fizemos no Trindade, na primeira semana foi mauzinho, depois encheu. Transportámos o Fernão para a barraca e encheu também. Acontece que a barraca tem 170 lugares. A barraca cheia não dá praticamente para pagar as despesas do Fernão em cena. Pronto, isto são os.
Claro.
as contradições e as coisas. E então, se houver publicidade, menos. Porque a publicidade é caríssima. Portanto, uhum. A gente está a fazer publicidade para pôr cá fora um produto e esse produto é condenado ao fracasso económico. Porque os bilhetes são muito baratos, porque a gente habitua as pessoas a bilhetes muito baratos, não queremos fazer bilhetes caros. Pronto, isto tudo é uma coisa os mal-intencionados dizem, ai, subsídio ao dependente, e os bem-intencionados dizem, ai, têm muita pena de nós. Nós não queremos também ter que as pessoas tenham pena de nós, não é? Ficamos muito chateados com isso. Portanto, acontece que a gente sabe perfeitamente todos os anjos, todos os mecanismos que levam a precisar de apoios, a precisar de não sei quê, e a isto ser muito complicado. Sabemos esses mecanismos todos e sabemos também que não temos saída para eles, se não for um apoio e um investimento e uma vontade pública. E perguntamos muitas vezes, temos ou não temos direito a isto? E de vez em quando eu dei 3 saltos para o colo do público na minha vida. O primeiro salto que eu dei para o colo do público foi quando fiz revista. Estava há 7 anos no Teatro Experimental de Cascais, tinha vindo da Casa da Comédia, praticamente conhecia os espectadores pelo nome próprio, já sabia quem eram. E de repente vi-me no Variedades e depois no ABC com 700 pessoas à frente.
Sim.
E apetecia-me testar se realmente tinha jeito para alguma coisa ou se era só lá em Cascais, que eram amigos, era
sim,
gente porreira,
sim,
e tal.
Sim, sim.
E fiquei muito contente. O segundo foi a Aceição. Vocês lembram-se?
Exatamente.
Eu andei toda a vida a dizer que não queria fazer telenovela, que era muito desgastante o trabalho de televisão para um ator, e de repente vejo-me a ser protagonista de uma série cómica que teve um ano e meio em cena. Foi o outro.
Foram muitos episódios.
Exatamente.
Sim, sim, sim.
Foi o outro ano que eu. A outra vez que eu fui para o colo do público. E dei-me bem.
Sim.
O público acarinhou-me e eu senti-me bem no colo do público. Beijinhos, lambuzada.
Mas estava a Residencial Tejo, que era na SIC.
Na SIC.
Sim, exatamente.
E depois foi agora.
Sim.
O resto da minha vida tem sido para um público mais limitado.
Tem sido uma artista de culto, acima de tudo.
Tem sido para fazer coisas que eu gosto ou que acho que a companhia que eu dirijo deve fazer, é interessante que faça, não é? Mas com a certeza de que, mesmo que seja um grande êxito, são 150 pessoas por dia.
Pois.
Portanto, esta aventura da barraca é uma aventura, é uma espécie de mito de Sísifo. A gente empurra a pedra, quando a pedra está lá em cima, a gente tem que voltar a pôr lá em cima. É muito cansativo, mas ao mesmo tempo é uma vida extraordinária, porque para já entrar num teatro de manhã que está fechado, pôr a chave à porta.
Isto deve ser uma mística incrível, sim.
E ver o cão, ir para o escritório, não sei o quê, a sala está apagada, acender uma luzinha. Vê, ninguém. Está tudo bem. Os teatros têm um cheiro, o cheiro da madeira dos teatros. Essa coisa, isso tudo é uma coisa deslumbrante. A ocupação, a saberes o que tens que fazer, onde está o papel, o que é olhar para a plateia, dizer como é que isto vai ser para a frente. Eu, por exemplo, neste momento. Nós fizemos um tal esforço para aguentar este ano e conseguimos aguentá-lo, mas conseguimos aguentá-lo de uma maneira que se esgota no fim do próprio ano.
Sim.
Percebes?
Sim.
Porque fizemos o Fernão, fizemos uma peça no o Parlamento, ouviu o nosso clamor e convidou-nos para fazer uma peça no 25 de Abril. E agora quê? E agora como é que vai ser o outro ano? E agora é outra vez ir lá buscar a pedra.
Lá vão vocês outra vez.
Vamos outra vez. Subir o monte com a pedra às costas, a empurrar a pedra. E como é que vai ser? Como é que vai ser se aquilo que os antigos chamavam o borderou, que é o custo de todas as coisas que um espetáculo tem que pagar, desde a água, à comida para o cão, à limpeza da casa, à eletricidade, tudo ligado às contas. Pronto, no fundo é uma contabilidade.
Claro, sim, claro.
E é tão desequilibrado. É tão desequilibrado. E se a gente vai, se vai passar pela bilheteira, só houve pessoas a pedir descontos e borlas e pessoas que não podem mesmo suportar uma coisa que é isso. Se a gente subisse aqui um bocadinho o bilhete.
Pois, claro, é complicado.
É complicado isso... e é fascinante ao mesmo tempo. Sim. Que é, tu para fazeres o que tu gostas.
É um quebra-cabeças, eu suponho que seja um.
É um inferno.
Portanto, vão à barraca porque é uma maneira de manter vivo e de ajudarem estas pessoas a empurrarem, claro, a pedra até lá assim.
Exatamente. Mas eu quero dizer-vos que nós estamos a ensaiar uma peça que já foi milhares de vezes feita, eu própria já a fiz. Tenho um papel pequeno, é pena, mas tenho. Que é o Tartufo.
Uhum.
Que é uma peça que, da qual foi feita uma adaptação muito interessante e que puxa o Tartufo para o nosso tempo, para os nossos tartufos, para as nossas pessoas a quem a gente pode chamar tartufas nossas, ou seja, as nossas contemporâneas, que eu tenho. E que é uma visão, ao mesmo tempo, de quanto é moderna aquela problemática e de quanto a gente vive hoje. Vou dizer a mesma coisa que disse antes, com pessoas que são arquétipos de coisas verificadas e pensadas e analisadas há 5 séculos atrás. Uhum. E os comportamentos são tão parecidos. E ao mesmo tempo é muito divertido, porque vamos ver coisas que a gente conhece e que às vezes não desmonta, coisas que a gente vê todos os dias na televisão, o argumentário que é usado para nos aldrabarem.
Há coisas que não mudam.
Está lá tudo.
Foram inventadas há muito tempo.
Está lá tudo. É muito engraçado.
Sim, sim. Eu tinha uma curiosidade. Para já achava que uma dama da Ordem Militar de Santiago da Espada teria muito menos problemas em empurrar pedras para ali acima. Já são duas condecorações, não é lá mais. Há a dama da Ordem Militar e a comendadora da Ordem do Infante Dom Henrique. Onde é que isso se tem em casa?
Uma caixinha dentro de uma gaveta.
Eu julgava que havia tipo assim um expositor. Uma vez ao céu em cima. Num psiche, não, é pesado.
Não há pregos nenhum que aguente isso.
Tenho sempre esta curiosidade. Onde é que as pessoas ficam muito honradas com estas coisas? Ou como é que lidou com isto?
A primeira vez, com uma estupefacção enorme. E aliás, foi a que mais me emocionou. Foi a dada por o general Ramalho Eanes, que era uma pessoa que eu achava à partida que não tinha nada para. Não cumpri os requisitos dos meus admiradores. E afinal de contas encontrei ali uma pessoa que admirava imenso o trabalho da barraca, que gostava de, que tinha visto coisas, que gostava de discutir. Aliás, os militares no tempo, aqueles primeiros tempos a seguir ao 25 de Abril, surpreenderam-me imenso. O general Ramalho, o general Vasco Gonçalves, uhum, que ia para a barraca e ficava ali sentado a discutir a peça. E a discutir a peça do princípio ao fim, e inteligentíssimo. Para mim foi uma surpresa extraordinária. O hotel, que ia ver as peças, esse reduzia tudo à burguesia, não é? A burguesia e tal.
Uma visão mais específica.
E depois foi o Ramalho Eanes que resolveu mandar-me perguntar se eu, como para ele era representante de um teatro que se esforça por alterar o teatro, que o teatro não seja só um divertimento e não sei o que, alterar o teatro em Portugal, e que ele gostava de dar uma condecoração a uma mulher e que ao mesmo tempo fosse uma mulher da cultura e que gostava que fosse eu por causa disso. Eu fiquei tão admirada e disse: ah, mas eu não vou aceitar isto é uma coisa tão. Isto põe-me num patamar de ridículo ao mesmo tempo.
Ainda por cima é pesado, eu não tenho sentido para pôr isto lá em casa.
E depois fiquei, e depois a pessoa que me falou disse: pronto, que fez-me sentir que era uma grande brutalidade fazer isso. E fiquei muito emocionada com essa coisa. E fiquei, de alguma maneira, a admirar o General Ramalhantes por ele ter resolvido homenagear o teatro independente na pessoa de uma mulher. Achei isto uma coisa muito engraçada. O outro foi o Dr. Mário Soares, que no ano em que ia sair de Presidente da República resolveu homenagear uma cambolhada de artistas, assim foram, fomos para aí 30 cantores, atores, aquilo foi tudo, para Coimbra, para o Jardim da Sereia, receber encomendas. Todos aqueles que ele gostava e, sim, que ele achava que tinham feito um trabalho de peritório. De alguma maneira tem muito valor, porque é o Mário Soares, mas é menos surpreendente do que a outra.
Sim.
Depois tenho a medalha, eu acho que é uma medalha para ir. Lata. Uma coisa assim que não tenha grande valor, mas enfim, foi.
Sim.
Do Conselho de Cascais, né, para o António Capucho. Não é de cobre, nem de prata, nem de ouro. Nem... Acho que é assim uma coisa.
Está de chocolate. Se calhar nunca experimentou abrir.
Nunca experimentei abrir e é de chocolate.
Está um magnífico chocolate suíço por baixo.
Sim. Por isso, já temos muito pouco tempo, mas eu acho que esta pergunta dá. Nem é uma pergunta, eu peço um comentário. Mais uma frase que disse na Anabela Mota Ribeiro, que a falar do passado, do tempo, a Maria do Céu Guerra disse o seguinte: o pior é a perda de energia, de vontade, de curiosidade. Eu desde sempre tive horror à velhice. Longe de mim estar a chamar a Maria do Céu de velha, mas como é que está a ser recebido e encarada esta passagem do tempo já para esta, para os seus? Nem sei que idade é que tem, nem quer saber.
Também não dizia.
Muito bem, ainda bem. Mas está a ser.
Assim dizia-lhe, mas está assim, sem este monstrozinho aqui à frente.
Como é que está a ser recebido esta, ou encarada esta entrada nesta fase da sua vida?
Por mim?
Sim.
É isso. É de repente. Não me apetecia conhecer determinadas coisas, já não conheci, já não quero conhecer. É essa perda de curiosidade. Eu não tenho muito, mas já começo a sentir que isso é perigoso. Já começo a sentir que é perigoso apetecer-me ficar em casa. Já começo a sentir que é perigoso não ir pelo menos duas vezes por semana ao cinema. Deixar passar peças que me interessavam e livros que me interessavam e sem os ler, olhar para a estante e dizer: está aqui uma prateleira em que eu só li três. E se calhar é melhor comprar outros e não não abrir estes. Há isso, há essa coisa da gestão do tempo, que é um bocadinho angustiante, não é? E mesmo da perda da energia física, as pessoas perdem essa energia. Sim. Eu não, eu estico muito os elásticos. Eu estou sempre a esticar os elásticos, não é? Estou sempre. Às vezes acabo cansadíssima de esticar os elásticos. Não me poupo muito. Não me interessa nada poupar. Mas essa coisa da sabedoria e de. A sabedoria vem tão devagar que a gente não repara que ela chegou, não é? Não repara que ela está a avançar. Repara que eventualmente tem reações diferentes a coisas, tem menos medo de dar uma gargalhada e de dizer uma verdade em cima de... Eu antigamente dizia determinadas coisas e era às vezes um bocadinho provocatória, mas era mesmo como provocação. Agora é... Porquê é que eu não hei dizer o que eu penso?
E o António Pedro Vasconcelos é um bocado assim também.
É, porquê é que eu não hei dizer o que eu penso? Porquê é que eu não hei dizer... Porquê é que eu não hei de pôr o dedo na ferida se eu sei que raio de delicadeza, entre aspas, é essa que, como dizia o Sérgio Godinho, que só te manda obedecer, não é? Que raio de coisa é essa? Isso eu acho que ganhei bem. Depois, eu tenho e uma certa mágoa, que é uma mágoa que eu acho que é coletiva. Não é coletiva. Ou seja, eu tenho essa mágoa por um coletivo de pessoas que eu acho talentosíssimas e que não fizeram o que podiam ter feito. Eu já disse, quando às vezes me dizem, ah, e tal, este filme que você fez, mas como é que é? Praticamente não fez cinema e é um trabalho extraordinário. E eu já disse, no outro dia até disse numa entrevista, eu estou a contar ganhar o prémio Revelação. porque, quer dizer, as pessoas andam uma vida inteira a trabalhar e há uma usura no reconhecimento. E estou a falar no António Pedro, e estou a falar no Lauro António, e estou a falar em muita gente que existe neste país e que podia ter ido muito mais longe. Mais longe no fazer, mais longe no, mais coisas, ter mais oportunidades e que nós tiveram. E incluo-me nessa gente. Eu podia ter ido muito mais longe, podia ter feito muito mais coisas, podia ter mais facilidade de ter público, ter a sala cheia, de fazer mais espetáculos, sem estar a pensar quanto é que isto custa, quanto é que custa ter este ator em cena. Acho que a gente teria direito a isso, a partir de uma certa... Há dois grandes erros na vida. Um é a gente não ficar todos com 35 anos. Eu acho que é uma brutalidade que Deus Nosso Senhor é uma normal. Porque devia ter pensado isto.
Chegamos aos 35, pronto.
Chegamos aos 35 e depois
ficávamos assim,
até aos 75 iguais.
É isso. E depois um dia, pronto, já está.
E depois um dia, olha, já está. Claro. Pronto, já.
Só uma questão da ocupação do espaço no planeta. Tinha que vir mais.
Tem que vir mais. Pois.
É a sua altura.
Ele faleceu, mas só tinha 35.
Não, mas a gente ficar. Quer dizer, a gente sabia que tinha 70, que tinha 50, que tinha não sei o quê. Epá, mas estávamos iguais.
Claro.
Estávamos iguais. Houve um realizador de cinema que eu não me lembro já como é que ele se chamava, que era assim, passavam os anos e ele estava sempre igual. Era português, não me lembro como é que ele se chamava. No chapelinho branco.
Essa é a primeira mágoa. E a segunda?
A segunda é parecido, mas é com o reconhecimento. Devíamos chegar a uma certa altura, ter feito umas tantas coisas e já ser mais fácil. Já ser mais fácil conseguir fazer as coisas. O António Pedro não tinha que andar sem saber o que é que vai fazer a seguir,
claro.
E sem saber se não tem dinheiro para fazer e a contar se tem energia para reduzir tanto os gastos numa produção que ela se torne execuível. Epá, isto é uma brutalidade.
Sim.
Isto é uma brutalidade. Ele disse-me no outro dia que agora a próxima produção já ia ser tão... os custos, os orçamentos já iam ser tão reduzidos que ele não tinha a certeza se tinha capacidade para trabalhar com tão pouco dinheiro. E isto é uma brutalidade, isto não devia ser assim.
Pois não, pois não.
Essa coisa... O meu pai dizia uma coisa que eu disse à Anabela, e está lá, que é temos que nos preparar, porque está sempre gente a fazer 18 anos. E a gente tem que estar sempre a dar provas.
Uhum.
E eu achei aquilo muito bonito, ai que bonito e tal. Eu tenho que ser sempre uma boa atriz, que é para os meninos de 18 anos dizer, ah, que boa atriz que está ali, como é que ela se chama? Então, não sermos um dado adquirido. É muito bom não sermos um dado adquirido. E pá, mas é muito cansativo.
Dá muito trabalho.
Dá trabalho.
É bom, mas cansa.
Estamos no fim do nosso tempo. Gabriel Sousa Guerra, antes de começar, este primo disse: ah, não faço aquelas perguntas assim de repente de imprevisto, que eu não sei nada disso. Isto é uma conversa entre.
Gabriel Sousa Guerra referia-se àquelas perguntas tipo: Gabriel Sousa Guerra, um livro.
Exatamente.
Um animal.
Principal defeito.
Uma planta. Um defeito.
Um defeito. Isto passa num instante. Gabriel Sousa Guerra, foi um prazer.
Foi um prazer.
Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa.
Obrigatório as pessoas irem ao cinema ver Os Gatos Não Têm Vertigens e obrigatório também ir ali a Santos, ao Largo de Santos, ao Teatro Barraca, porque já são quase 40 anos a fazer teatro e custa muito que é preciso fazer contas para que um grupo como a Barraca consiga fazer aquilo que melhor sabe, que é fazer de facto bom teatro.
E vem o Tartufo.
E vem o Tartufo. Foi o primo, Maria do Céu Guerra, muito obrigado.
Muito obrigado. Vindo.
O primo com Nuno Marco, Vasco Palmeirinho, produção de Patrícia Pereira e Joana Azevedo, captação vídeo do grande João Correia. Nós para a semana voltamos e fazemos mais primos. Tchau, tchau, até para a semana.
Até para a semana.
programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Comercial.